Aria menos um.
Olá e sejam bem-vindos à zona mais misteriosa da ESCS FM, a Área menos um. Estamos de volta com mais um programa. Meu nome é Ana Saldanha, estou aqui com a Catarina.
Alô, alô.
E pronto, temos aqui de novo uma de volta.
Para mais três teorias.
É verdade.
É de notar que uma delas foi uma sugestão de um ouvinte.
Uau!
É verdade. Por isso, já sabem, se tiverem sugestões de teorias, podem dar-nos que nós falamos delas.
Não é? Vamos lá começar com a primeira, que esta sim é fantástica. Esta teoria é a teoria de que nós seríamos uma simulação.
Como assim uma simulação, Saldanha?
Portanto, o que é uma simulação? Uma simulação é algo criado por um computador para parecer extremamente realista. Mas a definição exata é a ação de representar algo, imitando ou fingindo. Basicamente é fazer de conta. Mas também é a criação de um modelo computadorizado com o objetivo de estudar algo. A base desta teoria é que uma civilização muito evoluída no futuro quereria estudar como é que viviam as pessoas no passado. E para isso criaram uma simulação. E nós somos essa simulação. Esta teoria já existe há imenso tempo. Uma das referências desta teoria é o filme Matrix, que é baseado nela. O Matrix é uma simulação e a personagem principal tenta lutar contra isso e mostrar que o mundo em que estão a viver é simulado. Um dos homens mais brilhantes e bem-sucedidos do mundo acredita nesta teoria e estou a falar do Elon Musk, que é o CEO da Tesla e o criador do programa espacial SpaceX.
40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality.
Este certo que ouvimos foi de uma conferência de imprensa com o Elon Musk, em que lhe perguntaram o que é que ele pensava desta teoria, e um dos exemplos que ele deu foi relativo aos jogos de vídeo. Se pensarmos na maneira de como os jogos de vídeo evoluíram nos últimos 40 anos, antigamente haviam os jogos de arcada, que tinham os gráficos muito básicos, eram basicamente tracinhos e bolinhas e quadradinhos, e hoje há a realidade virtual, jogos de simulação com milhares de pessoas a jogar em simultâneo. Se esta evolução continuar, um dia podemos deixar de conseguir distinguir o que são os jogos e o que é a realidade. Basicamente, podemos ser como os Sims e alguém estar a comandar-nos nessa civilização do futuro.
Ok.
Há cerca de 15 anos, outro... Porque as provas continuam, não é? Há cerca de 15 anos, outro cientista e filósofo, o Nick Bostrom, disse que acreditava que nós estaríamos a viver numa destas simulações. Os conspiracionistas que trabalham esta teoria defendem que a atividade paranormal, portanto os espíritos, as mediums e também os déjà-vus, serão basicamente falhas técnicas, anomalias nesta simulação. Os déjà-vus, por exemplo, já foram estudados por muitos cientistas e neurocientistas e ninguém consegue realmente explicar o que são. E ainda há outra teoria alternativa que acredita que em vez de uma simulação em que nós somos controlados, como os Sims, a tal civilização queria ver como era a vida no passado e criou várias simulações em simultâneo, que funcionam basicamente como canais de televisão. Supostamente, a única hipótese de não sermos uma simulação é se o mundo tiver acabado antes do avanço tecnológico ter ocorrido. Portanto, se daqui a 100 anos o mundo acabar, um desastre nuclear, alguma coisa do género, a nossa civilização não evolui o suficiente para que criem esta simulação. Mas a questão que se levanta é... Se nós estamos a considerar a hipótese de estar numa simulação, é possível que tomemos consciência de que isto está a passar e que consigamos sair desta simulação? Os conspiracionistas dizem que o facto de estarmos a considerar esta simulação é o que nos vai fazer criar aquele bichinho de como seria uma simulação, que vai fazer com que daqui a alguns anos se crie, de facto, esta simulação. Basicamente, resumindo, agora para a Catarina poder dar a opinião dela, vamos tentar fazer aqui um resumo.
Mais simples.
Há teoria 1, alguém nos controla, tipo realidade virtual, Sims, no futuro, estamos a ser controlados. E supostamente, quando nós temos vontade de fazer algo, queremos fazer algo, isso é a pessoa que nos está a controlar, que está a mandar. A teoria 2, nós já existimos no passado e no futuro estão a ver como é que nós vivemos no passado. E é isso, os déjà-vus, basicamente. Nós achamos que já vivemos aquilo porque, de facto, já vivemos aquilo. Agora, pronto, menos confuso, Catarina, explica. O que é que achas?
O que é que eu acho? Eu acho que isto é muito complexo. demasiado complexo. Acho que a segunda teoria não faz muito sentido, sinceramente, aquela de estar no futuro, a ver como é que nós vivemos a passar. A única que, apesar de eu não acreditar que poderia fazer algum sentido, era alguém descontrolar, tipo, realidade virtual. Por acaso existe um filme que é o Ready Player One, que é uma sociedade no futuro em que eles têm a tal realidade virtual e as pessoas, como tu há bocadinho falaste em as pessoas não conseguirem distinguir se estão a jogar, se estão na realidade, nesse jogo eles já basicamente passam a vida na realidade virtual e quase que não vêm ao mundo real.
Porque imaginem,
é um filme disso.
Se os Sims já evoluíram, o jogo dos Sims já evoluiu bastante desde o Sims 1, não é?
Uhum.
Se isso continuar a evoluir, talvez aquelas personagens vão ficar cada vez mais próximas de pessoas reais e comecem a ter sentimentos e pensamentos independentes. É mesmo complicado. Isto foi uma das teorias que eu mais gostei de pesquisar, sou sincera, porque isto é um loop, nós é um rabbit hole mesmo, caímos naquilo e nunca mais saímos dali. E há outra questão que é, se um dia a nossa simulação tiver uma falha técnica em que, por exemplo, vemos um quadradinho do céu a cair, imaginem, um quadradinho, tipo um pixel caiu e nós vemos que isto não é real, vamos perder a vontade de viver, sei lá, não quer fazer nada, isto não é real, como é que vai ser se um dia houver uma falha técnica?
Tu acreditas que estamos numa simulação?
Eu não sei, isto é mesmo muito interessante. Eu não acredito que isto seja real de todo, no entanto, isto é mesmo muito interessante. E pesquisem sobre isto porque vale a pena, é mesmo interessante.
Tem das quantas era? 5?
Não sei, um, 2, um, talvez, sim. Um de acredito, um 5 de super interesse. É brutal pesquisar.
Eu também dou um, porque é uma coisa gira, é diferente, é interessante, mas não acredito muito. Acho que estamos cá na realidade e pronto, não é virtual, é mesmo real, real. Mas pronto, mas é interessante, eu admito que sim. Então a segunda teoria do dia é a tal teoria que foi sugerida por um ouvinte e está relacionada com o Titanic. Esta teoria diz que existe a possibilidade de este barco, o Titanic, nunca se ter afundado. A sua primeira grande viagem foi no dia 15 de abril de 1912. O barco andou por vários dias, até ao dia em que foi contra o iceberg, que fez com que houvesse o tal acidente que todos nós conhecemos. Neste afundamento perderam-se até 1500 pessoas e isto fez com que fizessem notícias sobre o acidente e chegou-se a rever tudo o que tinha a ver com segurança nos navios depois deste acidente para ter a certeza que tal não acontecia no futuro. Esta teoria diz que o barco que teve o acidente não era o Titanic, mas um outro navio muito parecido chamado Olympic. Para explicar isto melhor, tanto o Olympic como o Titanic eram barcos da mesma companhia. A companhia chamava-se International Mercantile Marine, acho que é assim que se diz. E basicamente eram barcos gêmeos, entre aspas, porque eram realmente muito parecidos, só havia alguns pormenores que eram diferentes. Supostamente o Olympic já tinha sofrido vários acidentes e a companhia não queria perder mais dinheiro com este barco, com todos os reparos que tinham de fazer depois dos acidentes. Por isso, antes desta mega viagem do Titanic, eles supostamente mudaram o logo dos dois barcos. O do Titanic puseram no Olympic e do Olympic puseram no Titanic. Isto porque, como eram barcos muito parecidos, as pessoas nunca iriam supostamente notar a diferença. Eles queriam que o barco tivesse o acidente, eles basicamente queriam que o acidente acontecesse, para poderem então ganhar o dinheiro do seguro. Existem várias provas que explicam esta teoria. A maior parte delas tem a ver com a formação do navio em si, física, mas eu vou só mencionar 3. Primeiro, o número dos buracos que o barco tem de lado, aquelas janelinhas entre aspas. Supostamente o Titanic tinha 14 e o Olympic tinha 16. E nas fotos que foram tiradas na altura, o barco que fez a tal viagem tinha 16. Ou seja, seria o Olympic e não o Titanic. Depois do acidente, foram à procura também dos rastros do barco e existem fotos em que aparece a parte lateral do barco onde está inscrito as letras MP. É assim, que palavra é que tem as letras MP? O nome Olympic, no MP de Olympic. Várias pessoas ricas, supostamente na altura, foram convidadas para participar nesta mega viagem, porque era uma coisa inédita, realmente que não acontecia normalmente. E supostamente elas iam à viagem, mas muitas dessas pessoas ricas acabaram por não aparecer à última da hora, quase como se soubessem que o barco e a afundar, basicamente. Depois existem outros pormenores também relacionados com os trabalhadores e assim. Muitas coisas estranhas que aconteceram neste dia, mas que, pronto, as pessoas acreditam que eles queriam que o barco afundasse porque queriam deixar de perder dinheiro com o Olímpico. E na verdade era o Olímpico, não era o Titanic. O que é que me dizes, Saldanha?
Suspeito.
Já pensaste o que era o filme do Titanic, afinal chama...
Olímpico. Olha, faz sentido.
Faz muito sentido.
Faz sentido. Ainda por cima, se o Titanic supostamente tinha acho que 14 janelas e o Olímpico tinha 16, o barco que afundou tinha 16, pronto,
quando
aí...
O que é que aconteceu?
O que é que aconteceu às outras janelas?
Exato.
Não sei, eu acho... E as pessoas cancelarem à última da hora,
última
tipo,
da hora.
Olha, agora já não.
Exato,
não.
Existem. E é. Foram mais, e foram bastante pessoas.
Eu acredito, porque não? Não é nada rebuscado, não me surpreendia nada.
Exato.
Não é nada rebuscado. Não era a primeira vez que empresas fariam coisas como incendiar propriedades
e
coisas do género para receber os dinheiros do seguro.
Sim, o barco já tinha
problemas, tantos, já tinha dado
exato,
problemas.
Muitos.
Um barco tinha que desaparecer, não é? Então assim, desaparecia.
Estava resolvido.
Dinheiro do seguro e pronto.
E?
É, eu acredito, é um 4.
Um 4, eu também não.
Sólido.
Um
4. Acredito perfeitamente que isto poderá ter acontecido.
Portanto, olha, agradecemos muito a sugestão. Por acaso eu gostei. Eu gostei mesmo muito de estar a ver esta teoria porque nunca tinha pesquisado e
eu também
achei
não.
mesmo okay. muito interessante. Para a semana vou ver o filme Olímpico.
E a última teoria do dia é a teoria que tem a ver com a morte da Brittany Murphy. Para quem não sabe quem é a Brittany Murphy, é uma atriz muito conhecida de filmes, como os filmes mais conhecidos dela são 8 Mile e O Casados de Fresco. As teorias sobre a morte da Brittany são muito bem construídas e credíveis, inclusive o pai dela acredita numa delas e já veio muitas vezes a público falar dela. Dia 20 de dezembro de 2009, a Brittany morreu na própria casa. A atriz tinha 32 anos na altura. Foi a mãe que ligou para o 112 e o relatório da morte, na altura exata que ela morreu, apontava a morte como causas naturais. Mais tarde, a autópsia revelou que ela tinha morrido de pneumonia e anemia, por causas naturais um pouco estranhas, dado que ela tinha apenas 32 anos e não aparentava ter nenhum problema de saúde grave. Na altura também se especulou que a morte dela pudesse estar relacionada com o consumo de drogas, mas isso depois veio ser desmistificado. O marido dela, o Simon Monjack, achava que os resultados da autópsia não batiam certo, porque ela não estava doente e não fazia sentido que estas fossem as causas da sua morte. E a teoria começou a desenvolver-se quando, 5 meses depois da morte da Brittany, o marido, Simon, também morreu e os resultados da autópsia apontavam exatamente as mesmas causas, portanto, pneumonia e anemia. Na altura, ele tinha 40 anos e também não aparentava ter nenhum problema grave de saúde.
Okay.
Exato. Nesta altura, o pai de Brittany e uma amiga, a Julia Davis, suspeitavam que o casal teria sido assassinado, possivelmente por envenenamento. E é aqui que surgem as teorias. Há três, e eu vou falar das três. A última é a mais... Tem mais provas. Já lá chegamos. A primeira teoria é da mãe de Brittany, que defende que a causa foi envenenamento por mofo e bolor. Porque na casa do casal, quando ela foi vender, depois do casal falecer, foi encontrado bolor nas paredes. Porém, a teoria acaba por ser desacreditada porque a autópsia não revelava nenhum vestígio de bolor nos organismos, nem nada que possa apoiar esta teoria de envenenamento. Outra teoria relacionada com estas mortes está ligada, claramente, a interesses do governo, porque todas as teorias de morte de alguém têm a ver com o governo.
O governo é Illuminati.
Exato, ou os dois. Nas semanas anteriores à morte da atriz, a amiga, a Julia Davis, que era diretora do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, estava a ser investigada por problemas relacionados com a entrada de terroristas no país. E Brittany veio sempre a público apoiar a amiga e defendê-la. Por causa disto, ela disse, chegou a dizer que estava a ser vigiada pelo governo, que estava a ser seguida e que tinha escutas nos telefones. A última teoria, que é a que o pai de Brittany defende, por ser a que tem mais provas e a única que tem um motivo sólido. Ele diz que a mãe da atriz é a verdadeira responsável pela morte.
Ok, não estava à espera dessa.
Exato. Ao investigar os relatórios médicos da morte da Brittany, foram encontrados 10 metais diferentes no seu organismo, o que é muito comum no caso de envenenamento com veneno para ratos. Isto fez com que o Angelo, o pai dela, acreditasse que o casal teria sido assassinado pela mãe da Brittany. Numa entrevista, o pai dela chegou a dizer que Sharon, que era a mãe, devia ser ouvida e investigada. E agora eu vou dizer uma citação desta entrevista. E ele diz, deixem-na explicar porque é que ela fez a minha filha escrever um testamento a deixar tudo para a mãe e a excluir especificamente o Simon, que era o marido. Deixem-na explicar porque é que ela decidiu fazer isto logo após o casal lhe ter contado que se iriam mudar para Nova York e ter um filho. Deixem a Sharon clarificar como é que ela estava a planear sustentar-se a si própria pela primeira vez em décadas quando a filha se mudasse. Há muitas questões sem resposta que têm que ser abordadas. Haviam três pessoas a viver juntas na mesma casa, só uma sobrevive e ainda beneficia financeiramente das mortes.
Uau.
Eles viviam juntos, portanto, a mãe vivia com o casal. Portanto, seria fácil envenená-los através, indo pondo pequenas doses de veneno na comida e, eventualmente, eles iam morrer, não é? E a Sharon só ligou para o 112 uma hora depois da filha dizer que estava a ter dificuldades em respirar e ela própria a dizer que eu sinto que vou morrer, eu acho que vou morrer. Na altura da morte do Simon, ela ligou 5 horas depois dele se começar a sentir mal.
Ai, como assim?
Tendo em conta que o Simon morreu 5 meses depois da Brittany e com os mesmos sintomas, ela devia ter, assim que viu os primeiros sintomas, devia ter alertado logo alguém.
Oh, uau.
Isto é muito credível. É muito estranho e eu sinceramente acredito tipo 5 nisto, que de certeza que foi a mãe dela.
A mãe?
Sim.
Ai, opa, mas matar a própria filha? É preciso... Uau. As primeiras... Pronto, tu falaste em 3, não é?
Sim.
Eu acho que realmente esta da mãe é aquela que é mais...
É a única que tem um motivo sólido. A primeira, para relembrar, a primeira era o envenenamento por bolor.
Sim, mas isso eu
acho. Na casa.
Que
não, a segunda, governo. E a terceira é esta,
não,
da mãe.
Esta aqui da mãe é mais... É que é muito peculiar ela ligar só uma hora depois, quando era a filha, 5 horas depois, quando foi o marido dela, da filha.
Sim, o Simon. Sim, e eles moravam juntos, de facto. Porque se nós formos pensar na própria teoria da mãe, envenenamento por bolor tem a ver com respirar os fungos de bolor que estão nas paredes. Ela também morava na mesma casa,
por
então porque é que não lhe aconteceu nada?
Pois, exato. Essa não coitada.
Suspeito.
Mas, sim, eu... Uau, ok. Uau.
E talvez esta teoria daquela que ela lançou, do bolor, tenha sido para distrair as pessoas.
Sim, para as pessoas não pensarem... Bem, eu dou um 4.
Dou um 5.
Dás um 5.
Sim, porque a morte da Brittany foi mesmo uma coisa repentina. Não faria sentido. Ela era uma pessoa saudável, ela era nova, ela tinha 32 anos. Nada indicava que ela tinha nenhum problema com drogas, nenhum problema de saúde. Morreu do nada. 5 meses depois, morre o marido, mesmas causas.
É muito peculiar.
E a mãe dela nunca quis... rever a autópsia. Nunca quis que fosse que a autópsia fosse revista. O pai é que bateu o pé para reverem. Para depois descobrir o tal os tais 10 metais no organismo.
Ok. Foram 3 teorias boas.
Boas.
Acho
também
que sim.
Acho.
Fiquei satisfeita. Qual é que é a que acreditas mais?
É esta última.
Esta última? Sim. Eu acho que para mim é a do Titanic. Mas esta vai logo atrás.
É um empate.
Sim, sim. Mas para mim a do Titanic é aquela.
Nós demos pontuação, não é? Do Titanic.
Sim.
Demos?
4. Sim.
Foi? Tudo bem, não lembrava. Ok.
Pronto, 3 teorias esta semana. Uma delas sugerida por um ouvinte, o Andrew, por isso...
Façam vocês. Exato. Também o mesmo. Sugiram nos comentários.
Da página da ESCFM.
E ouçam-nos em ESCFM.com, Mixcloud, Podcast, Pocketcast.
Tudo.
Onde quiserem.
Mundo.
Se não quiserem ouvir em lado nenhum, venham cá ver-nos. Nós fazemos o programa,
exemplo,
ao vivo.
Sim, podemos fazer o programa para
fazemos
vocês.
Fazemos um live. Se quiserem, pronto, digam que nós estamos all up to it.
Já sabem que para a semana voltamos.
Com mais 3.
Como sempre, não é?
E até lá, continuem a investigar.
Suspeito.